Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. A economia brasileira tem passado por tempos sombrios e o período de instabilidade econômica e política que o país enfrentou em 2016 trouxe saldos negativos a vários ramos da atuação. Ao todo, o Brasil perdeu 1 milhão e 300 mil vagas de empregos em 2016. O turismo, como qualquer outro segmento, também sentiu os efeitos nocivos dessa recessão. Mas, apesar disso, há dados de superação das projeções no nível de emprego no setor. Nadando contra a maré, o turismo, que tem se mostrado um setor confiável para investimentos, com estimativas superadas para as empresas que operam e contribuem com a indústria, tem tentado retomar seu fôlego. Tem sido ponto de apoio para a economia do país e tem caminhado firme mesmo em um tempo de instabilidade. Há altas expectativas para o ano de 2017, para todos os setores de atividades econômicas, e se espera que todas sejam superadas. Recentes números de tráfego aéreo doméstico mostram que, pelo 19º mês consecutivo, houve queda no transporte doméstico aéreo. E isso é preocupante, dentro desse quadro. Em 2016, houve uma queda de 8 milhões de passageiros voando no Brasil, se comparado em 2015. Um outro ponto que talvez mexa muito com a questão do turismo seja a chamada economia compartilhada, como o Airbnb, o serviço online de reserva de acomodações e meios de hospedagem, que mudou muito a forma como o turista viaja pelo mundo. O resultado são pacotes de hotéis mais acessíveis e chances para que mais gente possa viajar. Mas tem um outro ponto. Tem os chineses que estão na mira do Brasil. Eles formam hoje o maior grupo de turistas a embarcar para outros países no mundo. Mas o Brasil ainda recebe menos de 0,1% do total desses turistas chineses que percorrem todas as latitudes. Desde 2014, a China é líder global no embarque de viajantes para o exterior, o que faz o setor turístico nacional ficar de olho nesse mercado. Segundo o Ministério do Turismo, 53 mil chineses vieram ao país em 2015. Vamos combinar, é muito pouco se nós pensarmos em toda a massa de turistas chineses que viajam pelo mundo e que em 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, chegaram 57.500 turistas. Turistas do dado de 2016 e o impacto da Olimpíada nesses números ainda não foram divulgados. Mesmo assim, é muito pouco se comparado aos mais de 100 milhões de chineses que viajaram ao exterior em 2015. Para falar sobre o setor do turismo no Brasil e no mundo e o turismo em época de crise, o Diálogos na USP recebe agora os professores Luiz Gonzaga Godoy Trigo, professor titular de Turismo e Estudos Culturais e especialista em Turismo da EASH, a Escola de Arte, Ciência e Humanidade da USP, Universidade de São Paulo, e Alexandre Panoso Neto, professor de Turismo da EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, especialista em Turismo na América Latina, livre docente e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Turismo. Professores, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Bem. Vamos começar tentando entender esse quadro do turismo brasileiro atual. Quer dizer, o Brasil é um país que todo mundo conhece, todo mundo mesmo, é um país que tem referências no mundo inteiro, lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, que está cada vez mais forte no turismo, né? Um dos pontos mais visitados do país, e mesmo assim nosso turismo fica muito aquém de países europeus, por exemplo. Quer dizer, Veneza recebe mais turistas por ano do que o Brasil inteiro. O turismo de negócios e eventos podem mudar esse quadro, professor Trigo, por exemplo? Quer dizer, há uma possibilidade, a questão inclusive de São Paulo ser cada vez um foco maior?
Sim, São Paulo tem se destacado já há alguns anos, inclusive graças ao São Paulo Convention and Visitors Bureau. Isso é fundamental. O São Paulo Convention tem tido uma continuidade de boa gestão e de inserção junto ao trade turístico. O trade turístico são as empresas ligadas à área. Então, isso é fundamental. O segundo ponto, não dá para a gente comparar Brasil com Europa, porque o Brasil é distante, né? O Brasil é um país complexo, como a Rússia, a China, a Índia ou o México. Agora, nós estamos distantes da Europa. Nós estamos recebendo aí 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. O ideal seria uns 8, 9, não muito mais que
não
isso.
Não muito mais que não. Isso, quer dizer. Então, quando se mostra, são 6 milhões, parece que é muito pouco perto.
É pouco,
mas um número ideal não seria tão maior do que isso.
Não, porque nós somos distantes. Nós, uhum. Austrália, Argentina, somos distantes. Nós estamos a 12 horas de voo dos centros europeus. Claro. O Nordeste está a 7 horas de voo de Lisboa. Uhum. Tanto é que a TAP está fazendo vários voos.
Sim, é verdade.
Mas nós estamos a 10 horas de voo dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse limite e tem os problemas inerentes ao Brasil de infraestrutura, de segurança. Agora, o Brasil tem uma imagem dúbia, muito boa, e em alguns pontos não tão boa como a China, como a Rússia.
Certo. Professor Alexandre, o senhor acredita que isso possa se reverter, esse quadro possa ter uma reversão? E aí, aproveitando, saindo um pouco da questão de só negócios, e o turismo de lazer, que é? Como é que sobrevive numa crise como estamos vivendo?
Certo, Hollenberg. O tema é o seguinte também, acrescentando um pouco do que o professor Luiz Trigo falou, a Europa, por exemplo, ela recebe 50% do fluxo turístico internacional mundial. Só que a Europa, ela é autoconsumida, né? São os países que ali estão... e o visitante do próprio país.
E nós temos o tratado de Schengen, né, que facilita muito justamente, a circulação dos justamente. Turistas internos. Né?
Para você ter uma ideia, a América Latina, do México abaixo, não contando o México, certo. Do México abaixo, recebe 5% do fluxo turístico internacional mundial. Somente 5%. O Brasil está recebendo, com esses 6 milhões e alguma coisa, menos de 0,5% do fluxo turístico mundial. Obviamente que se coloca hoje a América Latina como um grande mercado em potencial. As empresas internacionais estão vendo a América Latina como um grande mercado. E como o Trigo coloca, o problema nosso da gente receber poucos turistas, na realidade, também é o seguinte: os nossos vizinhos são pobres. Nossos vizinhos são pobres. Você vê o tema do turismo da Argentina. Quando a Argentina vai muito bem, nós recebemos 1.500.000 turistas argentinos.
Verdade. Já fluxo, né? São ondas, na verdade.
Justamente.
Santa Catarina que o diga.
Isso. E o tema do turismo, então, de lazer que você coloca, obviamente, né, o turismo de lazer é um grande potencial e um grande mercado nacional. Detalhe, nós recebemos somente 6 milhões de turistas internacionais, mas a pergunta é: quantos turistas nacionais fazem turismo no próprio Brasil? Nós temos aí aproximadamente 100 milhões de desembarques aéreos ao ano, domésticos. Isso significa 100 milhões de pessoas viajando, só de avião. Né? Só que é o seguinte: o grande fluxo nacional não é por avião, meio rodoviário.
É rodoviário, né?
Então, o Brasil... a gente fala, mas como é que tem turismo no Brasil se são somente 6 milhões de visitantes internacionais? Mas o potencial e o produto interno, o produto turístico brasileiro é vendido para o próprio brasileiro.
Mas eu queria tocar um assunto com vocês, quer dizer, a questão de ser vendido para o brasileiro. Nós vemos N pacote, para o Nordeste principalmente, nós aqui no Sudeste vemos praias maravilhosas, resorts e tudo mais. Você vai ver um pacote desse de uma semana... É mais caro do que você ir para a Europa.
Às vezes é.
Às vezes é. O quanto esses preços internos, apesar disso que o professor Alexandre está falando, o quanto esses pacotes internos também intimidam o viajante brasileiro, o turista brasileiro. Nós tivemos um boom alguns anos atrás de pacotes baratíssimos, passagens aéreas e tudo mais. Mas hoje a situação não está no mesmo pé. Como isso fica?
Nós temos de ver que o Brasil está nessa crise econômica. Exato. Já há uns 2 anos. E aí tem uma outra questão. Nós temos um problema de qualidade nos serviços turísticos brasileiros.
É isso.
É ruim a qualidade.
O senhor tinha comentado isso no primeiro momento, né? na sua primeira resposta.
Você tem resorts maravilhosos no Nordeste, mas custam de R$1.000 a R$1.500 a diária.
A diária.
Não é para todo mundo.
Não.
Agora, o que falta é um preço justo e uma qualidade maior. Nós temos, por exemplo, praias poluídas ao longo de todo o país. A gente tem problema de infraestrutura em rodovias. Em São Paulo as rodovias são boas, mas nos outros lugares não necessariamente.
O Alexandre colocou, quer dizer, o turismo rodoviário ele é muito forte.
Fortíssimo.
Mas o que tem que ser mais forte é o carro que vai levar, né?
O carro, o ônibus, né?
Exatamente.
O caminhão para carga, no caso de carga. Nós temos portos péssimos, em geral. Os aeroportos, felizmente, foram privatizados, alguns estão melhorando.
E é uma boa saída isso?
Eu sou totalmente a favor. Tanto é que o Terminal 13 Guarulhos hoje é um terminal excelente. Brasília ficou muito melhor depois da privatização. Então, é uma boa saída se as empresas que forem contratadas forem sérias e financeiramente fortes.
Então, essa questão, professor Alexandre, como é que se resolve isso? Quer dizer, O brasileiro quer viajar, o brasileiro gosta de viajar, nós temos uma área fantástica para o turismo, mas esse ponto que o professor Trigo, o senhor mesmo colocou, de problemas. Como se reverte esse quadro? Como se tenta resolver e tenta facilitar para que o turismo interno possa gerar divisas para o país?
É, muito bem. É, nos estudos que a gente tem feito, a gente identifica que no Brasil nós tivemos muito planejamento turístico e pouca gestão. Né?
E qual a diferença disso? Como é que a gente coloca
planejar,
isso pro nosso
planejar é o seguinte, planejar é você dizer o que você quer alcançar, a qualidade que claro. Você quer. O problema,
as boas ideias.
É, as boas ideias. Uhum. O problema é o tema da gestão. Né? Então, eu creio que falta uma compreensão ampla do que envolve o turismo. Né? Às vezes a gente pensa uma visão mais leiga, ah, turismo é viajar, é uma questão muito simples. Turismo vai estar relacionado ao tema do lazer, obviamente, mas vai estar relacionado ao tema do entretenimento, o tema da hospitalidade, da mobilidade hoje tão forte.
E mexe muito com a economia.
Justamente.
Quer dizer, é muito mais complexo do que você arrumar uma mala e sair.
Justamente. Né? Ué, veja o tema, nós falávamos da crise aqui brasileira, mas em 2010, 11, 12, quando a Europa estava em crise, qual foi o setor econômico que sustentou países como Portugal, como Espanha e como a Grécia?
Turismo, né?
Está comprovado o turismo, e principalmente o turismo, obviamente, o turismo internacional. Eu creio que existem ótimas empresas de turismo no Brasil, ótimos destinos, trabalham corretamente. Nós temos que copiar esses bons exemplos nacionais, nós temos que criar uma forma de gestão muito original, brasileira, não tentar importar formas de gestão ou planejamentos que foram, tudo bem, alguma coisa aí fora funciona também, mas criar formas de gestão muito originais aqui pro Brasil, porque é um público, a gente pensa, né? Ah, o brasileiro é um povo pacífico, é um povo feliz, gosta de viajar, quem não gosta de,
claro.
De viajar, né? Mas esse tema da qualidade vai passar pela formação profissional também.
Uhum.
Né? E esse é um tema que a gente deve estar enfocado e que é um tema, uma lacuna ainda nesse mercado nacional.
E sobre isso a gente vai falar daqui a pouco, mas antes de falar da formação profissional, eu queria falar também da formação turística mesmo, quer dizer, da estrutura turística. E a gente vê, nós estamos falando aqui de resorts caríssimos, pacotes caros. E onde, por exemplo, a chamada economia compartilhada, um Airbnb, pode ter um papel importante para o turista e talvez aí um papel um pouco mais dificultoso, digamos assim, para as agências de turismo, professor Trigo?
Em primeiro lugar, quem vai fazer uma viagem mais complexa, usa uma agência de viagens, usa um agente de viagens confiável. A hora que você vai pelo site ou pelo Airbnb, que também é legal, acho importante, a hora que você compra passagens aéreas no site barato, você está por sua conta própria.
Sim. Isso aí seria mais para o turista profissional, né? Aquele que tem mais segurança.
E para viagem simples, porque o turista profissional que vai numa viagem mais complexa, ele eventualmente usa um agente de viagens.
Sim.
Eu uso um agente de viagens nas viagens mais difíceis. Porque eu não sou louco de ter um problema e ficar só na base do meu seguro, que
claro.
Nem sempre é eficiente. Agora, o ponto é o seguinte, o Airbnb é uma das possibilidades, mas não é a única.
Não é a única, não.
Os próprios hotéis, resorts, pensões, hostels, eles precisam e estão se revitalizando. E tem a questão da infraestrutura das cidades. Pensa o seguinte, que infraestrutura o turista usa? A mesma que o cidadão usa.
Sim.
Então é algo muito antigo que falam aí desde os tempos dos velhos presidentes da Embratur. Se a cidade é boa para o turista, para o cidadão, ela é boa para o turista. Por que São Paulo é legal? Curitiba é legal? Porque tem uma infraestrutura urbana boa, você tem metrô, você tem cinema, vida noturna, balada, farra, e isso o turista usa. Essa infraestrutura comporta o Uber, comporta a Airbnb, comporta a viagem individual. Camping não no Brasil, mas em alguns lugares do mundo há campings. Mas aqui nós temos também uma hospedagem barata. E essa hospedagem barata é a grande hospedagem utilizada no mundo inteiro. Você vai para a Europa, você não vai ficar necessariamente no Four Seasons ou no Ritz Carlton.
Claro
que
não.
Você fica num hotel de 80, 50 euros.
Sim.
E muito bem.
Sabe, confortável.
Confortável.
Bom café da manhã e tá resolvido. Né?
Eu cheguei a comer no interior de Portugal, entre 5 a 15 euros, você come muito bem com vinho.
Exatamente.
Então, é isso que a gente precisa no Brasil. A gente precisa ter um turismo de massa, mas de qualidade.
E isso nós não temos ainda, né, professor Alexandre?
Em algumas partes, sim. Eu diria que em algumas partes do Nordeste está muito profissional. E existe um turismo de massa, né? O grande mercado de turismo de lazer e de massa no Brasil é o Nordeste. Tem bons pontos. Obviamente que existem aí as deficiências. Como, por exemplo, num grande fim de semana expandido, vai com feriado aí, uma ponte que a gente fala. É, não sei quantos milhões de pessoas saem da cidade de São Paulo e todo mundo quer ir ou ao campo ou à praia. E aí você... É um turismo de massa. Né? Ah, não, é um turismo, não é turismo. Eu só estou indo com o meu carro e a minha família e vou ficar 3 dias. É turismo.
É turismo.
Porque você vai
não
utilizar.
Ser uma viagem longa.
Não, você. Nem internacional. Você vai utilizar a infraestrutura, como o Trigo falou, da própria cidade que atende o cidadão ali que está, mas também vai utilizar a infraestrutura turística. Nesse sentido, esse turismo de massa é um turismo que a gente e os estudiosos consideram danoso, porque ele não traz o benefício para aquela região que esse turismo está se dirigindo. Né?
Por quê?
Porque ele vai causar um problema ambiental de geração de lixo, vai causar problemas nas trilhas.
É quase um turismo predatório, né?
Se
pode ser uma expressão
dizer,
forte, mas
dizer,
você
sentido.
Chega lá embaixo, você desce a serra, vai, se estamos em São Paulo.
Quando consegue chegar, né?
Quando você consegue chegar. Você leva horas para chegar, não tem água, não tem abastecimento, você uma fila...
Coisas caras.
Coisas muito caras, quer dizer, essa infra que nós estamos falando aqui. Quer dizer,
e aí, aí nós temos a segunda residência, né, que estão nas praias. O que acontece, essa segunda residência, eu moro na capital, mas tenho uma casa na praia. Não é o meu caso, mas estou dando um exemplo.
Uhum.
O que acontece, essa segunda residência fica fechada. Né? Fica fechada, pagando os poucos impostos que lá tem, ou os muitos impostos, mas ela não gera um benefício para aquela população. E ao eu ter uma segunda residência que fica fechada, eu posso encarecer os aluguéis da região, causando um problema, inclusive, para quem está morando por ali.
É verdade, né?
Então são benefícios e pontos negativos que o turismo pode trazer.
Pode, vamos, em cima disso, nós temos uma entrevista com o Eduardo Sanovics, que é professor da IASH também, professor Eduardo Fanovic, ex-presidente da Embratur, atual presidente da ABAR, e professor doutor do curso de turismo da Escola de Arte, Ciência e Humanidade da USP, a IASH. Vamos ouvir essa entrevista dele, porque vai dar também um quadro também amplo que para nós podermos continuar a nossa discussão aqui. Vamos ouvir você.
Nosso contato neste momento com o professor Eduardo Sanovics. Ele que é o presidente da ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e também professor doutor do curso de turismo da IASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do turismo no Brasil. Professor, recentemente com a crise que o país vem atravessando, como que esse setor vem enfrentando a situação da falta de dinheiro, que é geral, né? Não seria só no turismo, mas é geral. Como enfrentar essa situação?
Procurando criar condições mais acessíveis para as pessoas viajarem. Se você olhar as duas grandes modalidades, o turismo de negócios e eventos, que movimenta os passageiros que viajam a trabalho para fazer um negócio, participar de uma reunião, um congresso, uma feira, que são aproximadamente 2/3 daqueles que viajam de avião. E o outro segmento, o turismo de lazer, que é aquele passageiro que vai passar um fim de semana na praia ou vai, enfim, visitar um destino um pouco mais distante no Nordeste para passar suas férias, ambos vêm num processo de queda há 19, 20 meses. Um parâmetro bem objetivo, a aviação anunciou ontem o 19º mês consecutivo de queda no tráfego doméstico. Como, portanto, o setor vem respondendo a isso? Procurando criar novas possibilidades acessíveis de voo. Mas isso tem um limite. Chega uma hora, a queda de preço bate no custo. E aí não tem muita saída. A crise econômica bateu no bolso das pessoas, do ponto de vista da aviação, a que eu me referia há instantes atrás. O ano passado teve uma diminuição de 8 milhões de passageiros a menos voando no Brasil, comparados com 2015.
A gente sabe que o turismo interno, como o senhor mesmo já deu dados, houve essa queda, esse registro, mas como que fica o turismo externo? Pessoas que vêm para o Brasil, porque está ruim para brasileiro, mas como que o Brasil está recebendo? Está vindo muito estrangeiro?
Os números estão andando mais ou menos de lado há 5 ou 6 anos. Houve um pico, tanto na Copa do Mundo como na Olimpíada, mas a gente ainda não pode atestar pelos dados disponíveis uma subida constante. Eu creio que os efeitos da Copa, depois do evento que foi bem organizado, esse efeito da Olimpíada, nós devemos conseguir aferir ao longo do ano de 2017. Um outro dado importante é o câmbio, né? Se o câmbio baixa um pouco, se a gente fica ao redor de 3, ou se o cenário permite que o Brasil fique um pouco mais acessível, né? Isso pode melhorar o ingresso de passageiros, né? Quanto mais barato o Brasil fica para quem vem de fora, mais acesso de gente a gente tem para cá.
Era isso que eu queria realmente entender, porque com o fim da Copa e principalmente da Olimpíada, né, o Brasil acabou sendo um destino importante aí para muito turista, principalmente os chineses, né, que ainda acabam escolhendo o Brasil como destino, né?
Os dados que eu tenho recebido, tenho lido, informações que vem do Ministério de Turismo, da Embratur, mostram uma dispersão importante, né, de passageiros de vários países do mundo, pelas imagens que viram, ou até pela experiência que amigos, colegas e atletas viveram com os Jogos Olímpicos. Ele tem um efeito positivo maior, bem mais amplo do que a Copa do Mundo. As pessoas de vez em quando ficam se perguntando, puxa, mas a Copa ocorreu em vários lugares, Olimpíadas apenas no Rio. É verdade, mas o Rio é um ícone importante do Brasil e a diversidade de nacionalidades que visitaram o Brasil na Olimpíada é muito mais ampla. Como eu dizia, os números são positivos, mas é um pouco cedo para dizer se esse crescimento é expressivo.
Com relação a essa recente concessão de aeroportos, isso pode atrair mais turistas ao Brasil ou mesmo os turistas internos? Há uma expectativa de melhora nesse sentido? Era importante essa concessão?
Olha, a experiência dos 4 primeiros aeroportos concedidos é bastante positiva para a experiência de viagem do passageiro, né? Guarulhos e Brasília, destacadamente, são aeroportos que mudaram completamente a sua forma de atender os passageiros, a experiência dos passageiros que passam por eles, e os resultados vêm sendo bastante positivos, as avaliações são muito boas. Esses novos aeroportos concedidos podem caminhar na mesma direção e eles têm dois dados interessantes. Primeiro, são concessionários que não participaram da primeira rodada. Segundo, são aeroportos que não são centrais. Portanto, eles terão que criar situações inovadoras para atrair novos voos, e essa é uma expectativa importante, porque podem gerar situações de competição entre outros destinos. Isso acaba impactando sempre na redução de custos, ao contrário do que houve na primeira rodada, quando os custos para o sistema, para empresas aéreas, por exemplo, aumentaram muito depois da concessão. Então, a expectativa, no geral, é positiva.
O que que onera uma viagem, professor? Ainda é a passagem aérea, no caso, para quem pretende viajar, quem pretende fazer turismo, mesmo aqui dentro do Brasil, ainda é a passagem aérea ou a hospedagem?
Isso depende muito do seu destino e do tempo de permanência. Cada um dos segmentos que compõem o custo de uma viagem hoje tem vários produtos. A hospedagem, por exemplo, até alguns anos atrás, tinha hotéis e pousadas. Hoje tem o Airbnb, né, onde você fica na casa de alguém. Isso está abaixando o custo da hospedagem de forma muito importante. Do ponto de vista da passagem aérea, a tarifa média de uma passagem aérea brasileira em 2002, antes da liberação dos preços, estava em torno de R$630, hoje está em torno de R$310. Então, o preço médio de ticket aéreo cai continuamente no Brasil há 15 anos. Não é à toa que em 2002 nós tivemos 30 milhões de passageiros voando em um ano. Em 2015, nós passamos dos 100 milhões de passageiros. De toda forma, há um conjunto de itens compondo, como você bem colocou, esse preço de bilhete, que ainda podem ter seus custos reduzidos. Acho que isso é importante para o nosso ouvinte. Vou te dar novamente o exemplo do bilhete aéreo. O Brasil é o único país do mundo onde se cobre imposto regional, no nosso caso o ICMS, sobre o querosene de aviação. No caso aqui de São Paulo, por exemplo, muitas vezes os passageiros se perguntam assim, por que que viajar para Buenos Aires algumas vezes é mais barato que para Fortaleza? Porque o voo que vai para o exterior do Brasil, ele abastece de combustível e é isento de ICMS, e como fora do Brasil não se cobre ICMS, não se pode cobrar de um voo que vai para fora. O avião que abastece em Guarulhos para Buenos Aires, portanto, é isento. O avião que abastece em Guarulhos e vai para Fortaleza paga 25% de ICMS sobre um querosene de aviação que acaba impactando esse querosene 40% no custo do bilhete. Então, só no querosene, o voo para Buenos Aires chega a ser 12, 15% mais barato. Então, há espaço ainda para se reduzir custos. Só que esse programa que foi conduzido de redução, que eu mencionei há pouco, pela metade dos últimos 15 anos, que foi protagonizado muito em duas vias, pelas empresas aéreas e pelo aumento da capacidade de emprego e renda que a população viveu ao longo da última década, agora precisa de outros agentes. É importante que, por exemplo, o governo do estado atue para tirar esse tipo de conta que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo.
Falando um pouquinho da academia, professor, como é que está esse mercado de trabalho para quem se forma no turismo? Dá para dar uma expectativa positiva?
Eu creio que a expectativa do turismo, ela sempre é positiva, porque o volume de novidades, de busca por novidades, é incessante. Os passageiros, os turistas estão sempre achando um novo nicho, um novo segmento de mercado. E as novas tecnologias estão abrindo possibilidade para segmentos que a gente desconhecia, melhor do que desconhecia, que a gente não tinha como produto até uma década atrás. Por exemplo, andar de bicicleta em São Paulo para visitar a arquitetura paulistana dos anos 50. Outro dia eu vi roteiros oferecendo isso, não é? Fazer um tour a pé pelo centro histórico da cidade de Santos, que tem edificações do século XVII, XVI, fazer um tour procurando roteiro vinícola do Rio Grande do Sul, com a possibilidade de experiência de produzir o seu próprio vinho, ou olhando para o outro lado, você ir fazer um tour gastronômico pela Amazônia, com destaque em Belém do Pará, que tem uma cozinha resgatada. Eu posso seguir dando exemplos por horas, mostrando o seguinte: com acesso a novas informações gerado por novas tecnologias, esse foco muito temático, muito de nicho, a partir da organização de arranjos produtivos locais, né, de cidades ou pequenas regiões, eles oferecem o dobro ou triplo de produtos e possibilidades que se tinha ofertadas há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás no Brasil, não é? Você tem uma ideia, em 2003, na Embratur fizemos uma pesquisa sobre que produtos o Brasil tinha para oferecer, eram basicamente os mesmos que se oferecia desde meados da década de 90. Por quase 10 anos os produtos eram os mesmos. Em 2003 começou um processo de alteração ou de ampliação de segmentos, mas que se ampliou radicalmente nesses últimos 4 ou 5 anos. Então, eu acho que isso é uma perspectiva para os profissionais, com um alerta bastante importante, né? As formas de se trabalhar em turismo estão mudando radicalmente, as formas de construir produto estão mudando radicalmente e as formas de promoção e venda também. Isso significa que a necessidade de revisão e debate constante sobre como formamos os profissionais, que tipo de informação compartilhamos e que tipo de mercado de trabalho, quer seja para somarem-se a alguma organização existente ou para empreenderem como inovadores, é um debate permanente, é um debate que se renova muito rápido e que nos obriga, dentro da academia, a rever constantemente os conteúdos que estamos debatendo e construindo com os alunos.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP. Ouvimos o professor Eduardo Sanovics, ele que é professor doutor do curso de turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH, e também presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Muito obrigada, professor.
Obrigado a vocês, um bom trabalho a todos, um prazer sempre falar com a Rádio da Universidade.
Sandra Capomatto, para a Rádio USP.
Bom, muito bem, nós ouvimos agora o professor Eduardo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, na volta vamos repercutir algumas coisas que o professor Eduardo Sanovics comentou e vamos entrar também num ponto importantíssimo que é a formação desse profissional de turismo no Brasil. O Diálogo na USP volta já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.